Bezrat Hashem, a gente está da Field Gimel, Amud Beit, quatro linhas de baixo para cima. Vimos ontem, com relação a Smichat Zkenim, que é quando a gente nomeia um sábio com o nome de juiz, que ele já tem autorização, a gente dá autorização para ele tratar de certas questões específicas. Essa Smichat, essa autorização que é dada, tem que ser dada com três ou cinco juízes. Pergunta a Gmará no da Field Gimel. Você quer dizer que um só Dayan, um só juiz, ele não pode sozinho nomear e autorizar a um novo juiz? Olha só o que disse o Avuda Amarav, Ram Zahur, Otoaish Zahur, Olatov, Verebuda Ben Babashmo. Bendito seja o Verebuda Ben Babá. Que se não fosse Rebuda Ben Bava, as leis de Knassot, que são taxas específicas que a Torá cobra em certos casos, seriam esquecidas. Pergunta Gmará, Nishtakhu? O quê? Iremos esquecer as leis de Knassot? Negrosino! Simplesmente podemos pegar os livros e reestudar as leis. O que fez Rebuda Ben Bava? Ela explica Gmará. As leis de Knassot estariam anuladas no povo de Israel. Por quê? Uma vez, o reinado dos romanos, o Império Romano, decretou sobre o povo de Israel que é proibido fazer smichá, nomear novos juízes. Todo aquele que vai fazer a smichá e nomear um novo juiz, ele merece pena de morte. Também o sábio que recebeu a smichá, recebeu a autorização, também ele vai ser punido dessa maneira. E a cidade onde foi feito essa smichá vai ser destruída. E todo um raio de 2000 amot em volta da cidade também vai ser destruído. Massa, Yuda ben Bava, o que fez Yuda ben Bava? Halach ve'ashav lo ben shtei arim gdolim, ben shtei ha'arot gdolot, ben shtei tchumei shabat, ben usha leshfaram. Yuda ben Bava, ele foi entre a cidade de Usha e a cidade de Shfaram, num lugar deserto, entre as duas cidades, fora do raio de 2000 amot das duas cidades, de maneira com que os romanos não vão poder destruir nenhuma das cidades, porque ele não estava dentro do raio de nenhuma das duas cidades. E lá ele fez a smichá para cinco sábios, vê-lo ele, que eram o Rebbe Meir, o Rebbe Yuda, o Rebbe Shimon, o Rebbe Yossi e o Rebbe Lezer ben Shamua. Esses cinco. O Rebbe Abba dizia, que também o Rebbe Nechemia também recebeu autorização nessa ocasião. De maneira com que, uma vez que ele nomeou eles como Danim, eles já podiam, então, tratar das leis de Knassot. Se ele não tivesse feito isso, não iríamos mais ter sábios que receberam a smichá. Logo, não iríamos ter sábios que tratam das questões de Knassot. Agora que temos sábios que foram nomeados, as leis de Knassot continuaram a regir no povo de Israel. Porém, os inimigos acabaram descobrindo. Amar Lahen Banai Lutzu, falou o Rebuda Ben Bava para os jovens juízes, meus filhos, corram, fujam. Amrulo Rebi Mate Aleha, falaram os alunos para o mestre, mestre, o que vai ser de você? Ele já era mais idoso, ele não conseguia correr. Como é que vai acontecer com você? Amar Lahen falou o Rebuda Ben Bava, Reini Mutan Efraim Kevan Shemana Ufrim. Eu não tenho o que fazer, eu vou ficar igual uma pedra que qualquer um pode ir pegar ela, eles vão acabar me pegando, mas vocês fujam e se salvem. Amru, conta-se, Lozado me chama de Shinatsuboshlosh Minot Mviot El Barzel, que os romanos perfuraram o corpo dele com 300 lanças de ferro. Vasuki Kvarai, ele foi perfurado como uma peneira. Até aqui o episódio. Aprendemos desse episódio que mesmo um só sábio já pode fazer smichá nomeando um novo juiz. Isso contradiz o que vimos na nossa Mishnah. Responde a Gemara, Rebuda ben Bava, achrine avu beadai, vai de rochashiv leu mishum kvodô de Rebuda ben Bava. Na verdade, tinham outros sábios que estavam junto com Rebuda ben Bava que nomearam os novos juízes. Mas eles não foram citados no episódio pela honra de Rebuda ben Bava, porque ele que foi o guerreiro e o da história, ele que foi o valente da história. Mas realmente tinham outros sábios que acompanharam o Rebuda ben Bava. Pergunta a Gemara, Avredmei, Rebuda ben Bava, Samchei. A princípio vimos nesse episódio que Rebuda ben Bava que deu a smicha para o Avredmei. Como é que pode ser? Veha Amar Rabba Bar Barchana, falou Rabba Barchana, Amar Rebuchan, Amar Rebuchan. Colomer Meir lo samchou Rebbe Akiva e não era toé. Aquele que acha que não foi o Rebbe Akiva que deu a smicha para o Rebbe Meir, ele está enganado. Vemos que não foi o Rebuda ben Bava. Responde a Gemara, Samchei Rebbe Akiva, velo kiblu. Samchei Rebuda ben Bava, vai se kiblu. O Rebbe Akiva realmente ele fez smicha para o Rebbe Meir. Mas os outros sábios não aceitaram esta nova nomeação do Rebbe Meir. Até que veio o Rebuda ben Bava e falou que o Rebbe Meir sim era propício para este posto. E aí os outros sábios aceitaram esta decisão. Amar Rebbe Shua ben Levi, fala Rebbe Shua ben Levi, entes smicha bechutz la'aretz. É proibido, não tem validade de fazer a smicha fora da terra de Israel. A Gemara analisa. Mai en smicha. O que quer dizer que não temos a smicha fora de Israel? Ilema de Lodain de Nei Knasot Klal Bechutz La'aretz. Não me diga que ele quer dizer que todas aquelas leis que somente o juiz que ele é Samur, ele pode tratar, não se trata dessas leis fora de Israel. Não. Não me diga isso, porque Vietnam tem uma Mishnah que diz um Sanhedrin, ele pode tratar das leis tanto em Israel quanto fora de Israel. Ou seja, um sábio que ele foi nomeado, ele pode tratar das leis especiais mesmo estando fora da terra de Israel. Ela, que então é a explicação das palavras de Bishop Menevi, de nossa Hinam Bechutz La'aretz. A gente não pode fazer a nomeação e dar autorização para um novo juiz fora de Israel. Esta smicha, essa autorização, deve ser feita dentro da terra de Israel e não fora. E a Gemara novamente analisa. Pshita sumchim bechutz la'aretz v'nismachim ba'aretz ha'amilan delo. É óbvio que se o ancião que está dando a autorização está fora da terra de Israel, mesmo que o novo juiz está em Israel, mesmo assim, é óbvio que ele não pode nomear ele. Porque se os dois estivessem juntos fora de Israel, ele não ia poder nomear. Do mesmo modo, da mesma maneira, se o novo juiz está em Israel, ele não pode receber a smicha. Elas são rimbares, mensahim bechutz la'aretz, mas... Porém, a Gemara pergunta, como é que vai ficar a lei se o ancião que está dando a autorização, ele está na terra de Israel? Ele quer dar a autorização e dar a smicha para um novo juiz que agora está fora de Israel. Será que ele pode dar autorização para alguém que está lá fora ou não? A Gemara traz um episódio que vai responder a essa questão. Tashma, aprendemos numa braita o seguinte, de Rebbe Yochanan, Hava mitzta'er a rei de Rebbe Shimon ber Ava do Rava Gabayo de Nismechei. Rebbe Yochanan estava amargurado porque o Rebbe Shimon ber Ava não estava vindo para terra de Israel, para Rebbe Yochanan, porque ele queria dar smicha para Rebbe Shimon, e já que ele não estava vindo, ele não podia dar smicha. A gente vê que enquanto o juiz que está recebendo a autorização está fora de Israel, ele também não pode receber essa autorização. Mais um episódio parecido, Rebbe Shimon ben Zir do Tvecha Deimei, o mano Rebbe Yonatan ben Achmai, o Rebbe Shimon ben Zir do seu colega, que era Rebbe Yonatan bar Achmai, Veamela, existe uma versão contrária. Rebbe Yonatan ben Achmai, Vechad Emei, o seu colega, o mano Rebbe Shimon ben Zilud, que é o Rebbe Shimon ben Zilud. Esses dois sábios, Chad Rav Gabay Samchu, Vechad Rav Gabay Samchu, Rebbe Yochanan deu a smicha somente para aquele que estava junto com Rebbe Yochanan, mas ele não enviou a smicha para aquele que estava fora da terra de Israel. Mais um episódio, Rebbe Chanina, Rebbe Ushaya, Rav Kamishtaket, Rebbe Yochanan e Mismichem. O Rebbe Yochanan queria também nomear outros dois juízes, o Rebbe Hanina e o Rebbe Ushaya. Love Mr. Hamilton, mas ele nunca conseguia, sempre eles não se encontravam, ele não tinha tempo, ele não estava conseguindo fazer a sinhá para esses dois lábios. Havukam Startu, ele estava sofrendo, estava triste por causa disso. Amorlei falaram os dois sábios para o mestre de Ohanan, Lonistarmar, não fique chateado. De Anan e de Beiteri Kaninan, nós somos descendentes do Eli. Ele é Kohen, que aparece no livro de Shmuel. De Amar Shmuel Bar Nachman, Abra Bin Onan, como a gente aprendeu, Minanche Enis Machim Le Beiteri, Shinemar Lotezakin Beitecha. Koramim, aprendemos de um pasuk que não deve-se nomear juízes, fazer simchá sobre sábios que são descendentes de Eli. Como diz o pasuk, não vão ter zkenim, anciões, na sua casa. Mas aqui, ele é aquele mamash vaktiv kol marubit beitecha amuto anashim, era simchá. O que é que não vão ter anciões? Existe um outro pasuk que diz que os descendentes de Eli vão falecer jovens. O que quer dizer que não vão ter anciões? Isso quer dizer que não vai ter pessoas que vão ser nomeados como juízes. Rebzeira, Havmister Nemismche. O Rebzeira, ele estava se esquivando, ele não queria que eu nomear ele como juiz. Ele não queria ser nomeado como juiz. De Amar Rebrazar, Lama Avikabel, Vekayam. Porque dizer o Brazar, tenta ser humilde e não aparecer muito, e isso vai ter isso você vai acabar tendo uma boa e vida longa. Então ele não queria ser nomeado como juiz. Queimam de chame de rada amre Brazar, ena da mulher, egdolá, ele em que morrem um colovonotav, amte da nafsha. Mas quando ele ouviu que disse o Brazar, que a pessoa que recebe uma nomeação importante, um título importante, todos os seus pecados são perdoados, então ele aceitou de ser nomeado como juiz. Que Samuel Rebzeira, quando Rebzeira, o grande juiz, ele foi nomeado, Shareach, cantaram a seguinte canção, Lo Khal Lo Srak Lo Pirkus Veratchem, assim como se canta sobre uma noiva bonita, que ela não precisa se maquiar e se enfeitar, e ela já fica bonita e já tem graça nos olhos do seu marido, assim também, esse é um grande sábio. Que Samuel quando Rebam e Rebassi foram nomeados como juízes, Sharleach cantaram a seguinte canção: Kol Minden, Kol Mindin, Slmochulana. Juízes como esses nomeiem sobre nós. Lotismochulana, Lometrezin, Lometrezin, Lomechamsin, Velometomissin. Mas não nomeiem para nós os juízes que são malandros e não são honestos, etc. Rebaval, que acabava metido também que está, quando Rebaval, o líder do povo, ele ia do Beit HaMidrash para a casa do governante. Nafki Maturita de Beit Kisar, as mulheres importantes do reinado do governante, do imperador, elas saíam para honrar ele, e mexaram e cantaravam Rabba, grande rabino de Anei, Medabarna de Umate, rabino do povo, líder da sua nação, Butzila de Nehora, um pilar de fogo, Barich Matech Lisham, que sua vinda seja em paz. Assim honravam o Rebbe Aval quando ele via visitar o imperador. Vamos voltar à nossa Mishnah. Arifat Iglar Bishlosha, vimos com relação ao processo de Arifat Iglar Ufa, quando que encontravam um corpo de uma pessoa que morreu no caminho, a gente não sabe quem que assassinou, então tinha que se... E a gente então pegava as duas cidades mais próximas do corpo que foi encontrado, media-se para ver qual que é a cidade mais próxima, e aí os anciões, os juízes daquela cidade mais próxima vinham até esse lugar, pegavam o animal, cortavam a cabeça do animal e faziam o processo de Eglarufa. Existe uma discussão na nossa Mishnah se esse processo é feito através de três juízes ou cinco juízes. Está a trabalhar no motivo das duas opiniões são citadas numa braita. Fala a braita, o pasuk fala, os seus anciões e os seus juízes vão sair para fazer o processo de Eglar Ufa. Zkenecha, os seus anciões, no plural, são dois. Shofetecha, os seus juízes, são então mais dois. O total 4. Ve'en beidin shakur, mas firma não é errado. Já que o tribunal nunca pode ser par, tem que ser sempre ímpar. A gente aumenta então mais um. Aqui está a opinião de Lepiudá, que esse processo é feito através de 5 juízes. Essa é a opinião de Lepiudá que vimos na Mishnah. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon discute e diz, Skenecha Shnai, os seus anciões são 2, no plural. Vem bem de acordo, Senhor Adachada, Reikam Zoshá. E para não ser par, a gente aumenta mais um, então ficamos com 3. Até aqui a opinião de Rabi Shimon. Logo questiona a Gemara, Rabi Shimon Ha'i Shofetecha Mayavidlei. O que o Rabi Shimon faz com a palavra Shofetecha, que a princípio aprendemos daqui, mais 2 juízes? Responde Rabi Shimon, dessa palavra a gente aprende que tem que ser os juízes melhores, ou seja, os juízes do Sanhedrin e não os juízes de tribunais menores. Pergunta a Gemara, Rebbe Yehuda, Miziknei Zkenecha Nafcha. O Rebbe Yehuda aprende esta lei que tem que ser juízes do grande Sanhedrin da linguagem do Pasuk. O Pasuk poderia dizer Ziknei, o fator que a Torá falou, a palavra Zkenecha, dessa palavra mais aprendemos que tem que ser os juízes do Sanhedrin. Fala com o Rav Shimon, o Rav Shimon diz que isso é insuficiente, porque Im Ziknei Avamina Ziknei Ashuk, se a Torá dissesse somente a palavra Ziknei, eu diria que pode ser qualquer pessoa da rua. Katavra com o Rav Shimon, por isso tem que escrever a palavra Zkenecha. Vei Katav Zkenecha Avamina Sanhedrin Ktana. E se tivesse escrito somente Skenecha, eu poderia achar que também juízes dos tribunais comuns, Sanhedrin, por isso precisamos de mais uma palavra, Shofetecha, para ensinar que tem que ser os juízes do grande tribunal. Meu Hanim Shofetecha. Até que a opinião de Rabi Shimon. Logo fala Rabi Yehuda não. Rabi Yehuda gamara ziknei, mivisamchu ziknei aedah etedehem. Mano meu Hanim Shofetecha, afkan meu Hanim Shofetecha. O fala Rabi Yehuda realmente. Sabe de onde eu aprendo que tem que ser os juízes do grande tribunal e não do tribunal comum? O fato que a palavra aparece aqui, a palavra Ziknei, e a palavra Ziknei aparece também com relação a Smichá, como a gente viu no daf anterior. Então, assim como lá tem que ser os sábios do Sanhedrin, assim aqui também. Fala com Mará, não, isso é impossível. E Alif, Elif, Kurum e Adam, se existe essa comparação entre as duas leis, então que a gente aprenda de lá que precisamos de 5 juízes, ou do número de juízes, porque a gente não aprende tudo de lá. Skenev Shofetecha Lama ali, ela fala com ela então não. A explicação do Rebuda é outra, ele não tem a dizer a Shavá. E realmente ela usa a palavra Shofetecha para ensinar que precisamos dos juízes diante do tribunal. Ela Vav Veshofetecha Leminana, mas já que tem a palavra, a letra Vav Veshofetecha, dessa letra mais aprendemos que precisamos de mais 2 juízes, e está aqui a opinião de Rebuda que precisamos de 5 juízes e não 3. Rebuda Vav Lodaj. Já o Rabi Shimon sustenta que a palavra Vav, a gente não aprende nada desta letra Vav. Pergunta a Gemara Meatá, segundo o que você está dizendo, Veatsu Shnai, do fator que está dito Veatsu, e vão sair, a gente aprende então mais 2 juízes. Uma de Du, e eles vão medir mais 2. Então de cada palavra a gente aprende mais 2. Rebiuda, Reikantishá. Já o Rebiuda, então, que ele tinha 5, com mais 4. Então agora precisamos de 9 juízes. Rebbe Shimon Tival, já o Rebbe Shimon que estava com 3, com mais 4, agora precisamos de 7 juízes. Por que a gente não aprende das palavras Veatsu, uma de duas dessas palavras, a gente aprende que precisamos mais 4 juízes? Fala com Maranhão. A uma barreira que detalha, dessas duas palavras aprendemos outras vezes, como são citadas na seguinte Braita. Fala Braita. Veatsu, Hen Vloshlchan. Da palavra Veatsu aprendemos que tem que ser os anciões do grande tribunal, e não mensageiros que são enviados pelos juízes. O Madedu, Shafiru Limtzaba Alil, Lair, Tzayichlasov Mimdida. E da palavra que eles vão, Madedu, que eles vão medir, aprendemos que mesmo que está na cara, e é claro, está evidente quem, qual que é a cidade mais próxima, mesmo assim existe uma lei que eles têm que fazer a medida. Então isso que a gente aprende dessas palavras. Então, afinal de contas, a gente viu a opinião de Rebbe Yehuda e Rebbe Shimon. A opinião de Rebbe Yehuda que precisamos de 5 juízes. A opinião de Rebbe Shimon que precisamos de 3 juízes. Eles aprendem isso das palavras do Pasuk. Fala Agmará Matnitin Delo Kiaitana. Todas essas opiniões estão discutindo com a opinião que é trazida na Braita. Detalha como fala a Braita. Rebbe Eliezer Ben Yaakov. Ele fala Rebbe Eliezer Ben Yaakov. Veatsuz Kenecha Veshofetecha. vão sair os seus juízes e os seus anciões, Zkenecha do Sanedrin, Shofetecha Zemelech Vekoen. Zkenecha são realmente os juízes do Sanedrin, mas da palavra Shofetecha aprendemos que também o rei do povo de Israel e também o Kohen, o grande sacerdote, Kohen Gadol, também ele tem que sair junto com os anciões para fazer o processo de Gilad Ufá. Melech Dichtiv, Melech Lepadam e da Ares, desse passo que aprendemos que também o rei seleciona a palavra Shofetecha, Kohen Gadol Dichtiv, Batal Kohen Anvim, Vela Shofet. Então, desse passo que aprendemos que além dos juízes tem que vir também o rei e o grande sacerdote. Então, a gente vai falar a opinião de Rabeza Ben Yaakov, que discute com relação à explicação dessas duas palavras. Pergunta Mai Barrio. Rabeza Ben Yaakov, Bechada Pligei ou Betarte Pligei? Primeira Kohen Gadol Pligei. Será que o que diz Rabeza Ben Yaakov é simplesmente que junto com os juízes tem que vir também o rei e o sacerdote? Mas com relação ao número de juízes, ele concorda com uma das duas opiniões anteriores do 3 ou 5 juízes? O Dilma, ou talvez o Sanedrin não implique de amar cura o Sanedrin? Ou talvez a opinião dele é que precisamos de todo o Sanedrin, todo o tribunal inteiro, todos os 71 juízes, tem que vir para fazer esse processo, segundo a opinião dele. Amra Biosef, fala Rabi Yosef, eu vou provar de uma braita qual que é a opinião de Rebeleza Ben Yaakov. Tashma, fala a braita. Existe uma lei, diz aquele Mamre, um sábio que conhece as leis da Torá, que pergunta a lei para o tribunal, e o tribunal fixa uma certa lei. E ele vai e diz para o povo, para alguém, que a lei é diferente de como foi fixado pelo Sanedrin. O Sanedrin fixou uma lei e ele vai e fala que a lei é diferente. Ele é considerado Zaken Mamre, como se ele está se rebelando contra o Sanedrin, contra a autoridade do Sanedrin, e essa pessoa merece pena de morte. Então fala sobre isso a Braita. Tashma Matzan Abeit Pag. Se este ancião, ele pecou, ele encontrou os sábios do Sanedrin na região de Beit Pag, que é uma região de Jerusalém. Ou seja, os juízes não estavam no lugar. O lugar do Sanedrin é no Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash existia um lugar que lá estava o Sanedrin, o grande tribunal. Agora, eles não estavam lá, eles estavam no Beit Pag. E lá, esse ancião, que ele fala a lei diferente deles, esse ancião encontrou eles lá no Beit Pag. Vem lá, ele perguntou a lei, eles fixaram a lei de uma certa maneira, e depois ele foi e falou diferente. Yahol, te amra, to amra, será que realmente nesse caso ele merece pena de morte? Tamun no mar, fala a braita não. Como diz o pastor, que camta lida na macom, na mente na macom gore. Na linguagem do pastor que a gente aprende que somente se o tribunal está no seu local, lá no Beit HaMikdash, somente nesse caso que o outro vai merecer pena de morte. Então a gente vê que às vezes os juízes, eles saem do lugar deles e vão para um outro local. Denavu Kama, quantos juízes saíram e foram para lá? Ilei Mamik Tzatan, se somente uma parte do Sanedrin que está lá no Beit Pag, Dilma Hanach Deika Gavai Kami Kevatei, então por que a pessoa é punida? Por que ela teria que ser punida? De qualquer maneira, já que somente uma parte dos juízes do Sanedrin estão lá, pode ser que a outra metade dos juízes que estão ainda ficaram no Beit HaMikdash, pode ser que eles concordem com o que diz este ancião. Então, por que ele seria punido? Ela pshita de Nafukuru. Temos então que explicar que ele encontrou todos os 71 sábios, todos os Sanedrin, e eles todos fixaram a lei de uma certa maneira, e aí então, se ele diz que a lei é diferente, ele teria que ser punido. Agora, Lemai, por que todos os juízes vão sair do Beit HaMikdash? E lembra-se de vários chutes, eles vão sair porque eles têm certos afazeres ou coisas para resolver. Mi, Matu, Nafke, Yaktiv, Sarach, Ganassar, Alexamaz, que temos um passo que diz que eles não têm permissão de sair de lá. Tem uma lei que diz que toda hora temos que ter juízes no grande tribunal. Ou seja, eles não podem sair porque eles têm que resolver as coisas, então sair todo o tribunal do Beit HaMikdash. Ela precisa de vários mitzvahs, deve ser que eles têm que ir sair para fazer uma certa coisa. Por isso, todos os 71 têm que cumprir uma certa lei, eles têm que sair então do Beit HaMikdash. E Hidari, por que eles vão sair? Qual lei que obriga os juízes a irem a sair? Lá, Bremidat e Gilá, Vreb Shimon Ben Yaakov, a princípio a explicação é que eles têm que sair para fazer, para medir e fazer o processo de Gilá Arufá. A gente vê, então, que deve ser essa a opinião de Rebbe Eliezer ben Yaakov, que ele sustenta que todos os juízes, porque segundo os outros, as outras opiniões, bastam três ou cinco juízes. Porque todos saíram, como a gente vê na Braita, deve ser que a opinião de Rebbe Eliezer ben Yaakov é que para fazer o processo de Klal Ofá, temos que todos os juízes do Sanhedrin vão sair. Da Marcos Elebenina. Amar le Abai, falou Abai, lo. Não. Isto não é uma prova para a opinião de Rebbe Eliezer ben Yaakov. Que quando tudo assim, fala aí, vai lá, Zarot. Pode ser que eles saíram para aumentar a área de Jerusalém. Como nós sabemos, a cidade de Jerusalém tem uma certa santidade. E as Azarot, certos locais dentro de Jerusalém, tem uma outra santidade especial. E às vezes, o tribunal ele aumenta uma certa região, mais uma certa área, um certo terreno, e se junta à cidade, aumentando a cidade, de maneira que essa área nova também recebe a santidade. Esse é um processo que deve ser feito com todo o Sanhedrin. Então, os Sanhedrin saíram não para fazer o processo de Klal Ofá, eles saíram para fazer isso de aumentar uma área sobre a cidade de Jerusalém. Que detalhe, como fala a Braita, que precisamos de todos os 71 juízes do Sanhedrin para fazer esse processo de aumentar a região de Jerusalém. Fala a Agmará que mesmo que a prova que trouxe da Biosef, a gente consegue responder de qualquer maneira, tá na que bateu de Rabi Yosef. Temos uma Braita que lá sim está escrito como disse Rabi Yosef. Como fala a Braita, Matzara Beit Pag, se esse ancião que pecou, ele encontrou o tribunal na região de Beit Pag, como num caso que eles saíram para medir a Eglar Ufá, e ele perguntou a lei, depois ele falou que a lei é diferente, você fala aí, Lazarot, ou que o tribunal saiu para aumentar a região de Jerusalém e ele falou que ele é diferente do que eles falaram. Nesse caso, ele não vai ser pecado no mundo capitalista, não vai comer, não vai ter um concorrente, porque já que eles não estavam no local, ele não vai ser pego, não vai ser punido. De qualquer maneira, a gente vê que o tribunal todo tem que sair para medir a Klal Ofá. Então a gente sim vê, como diz o Rabi Yosef, que a opinião de Rebbe Eliezer ben Yaakov é que precisamos de todo o tribunal. Então a gente pode resumir com três opiniões. Temos na Mishnah uma opinião que diz que precisamos de três juízes, uma opinião que precisamos de cinco juízes, e agora a gente conclui que a opinião de Rebbe Eliezer ben Yaakov é, como eu disse, o Rabi Yosef, que precisamos de todo o Sanhedrin, precisamos de todos os 71 juízes. A Gemara continua a analisar a nossa Mishnah. Se a gente tem que fazer uma avaliação do preço do Netelevai, do Maser Shenim, certas frutas que eram estavam santificadas, e agora a gente tem que passar a santidade delas para uma certa quantidade de dinheiro, e a gente agora tem que fazer uma avaliação quanto valiam esses frutos, esses alimentos. A gente não sabe exatamente fazer esta avaliação, precisamos de três juízes para fixar essa lei. Tá trabalhando, sobre isso fala a Braita. Eis o Maser Shenim da Mavi Domingo, como pode ser que a gente não sabe o preço da lei, da fruta? Qualquer fruta, ela tem um certo preço na feira. Por que a gente não sabe exatamente qual que é o preço desse alimento para saber quanto dinheiro precisamos para resgatar a santidade desse alimento? Explica a Braita, perot sheir kivo, veyain sheir krim, umaot sheir lido. Se tratam de frutas que apodreceram, ou um vinho que azedou, ou moedas que enferrujaram, de maneira que a gente agora não consegue avaliar quanto vale uma fruta dessa na feira, porque a gente não sabe exatamente de qual fruta se tratava, qual era a qualidade da fruta. Nesse caso, precisamos de uma avaliação mais profunda, por isso precisamos de juízes para avaliar isso. Tá na banana. Fala a Braita. Maser sheni shein amavidumim, podim oto beshlosha lekohot. Quando o tribunal vai analisar o valor de certas frutas, como no caso do Maser sheni, temos frutas que estão santificadas com a santidade de Maser sheni, a gente quer passar a santidade das frutas para o dinheiro, de maneira que as frutas já vão ser permitidas, não vão mais estar santificadas, e a santidade passa a estar sobre esse dinheiro. Então, o tribunal tem que perguntar a opinião de três comerciantes de frutas. Mas não pode se perguntar para três pessoas que não são comerciantes. Tem que ser três comerciantes que entendem do campo, e eles vão falar quanto que valia tal objeto ou tal alimento. Afiro nochri echad men. Mesmo que um dos três não é judeu, ele também pode ouvir a opinião dele para fazer a média e a análise e fixar quanto valia esse maser sheni. Afiro echad men bali. Mesmo que um dos três é o proprietário das frutas, mesmo assim ele pode dar a opinião dele de quanto que vale. Pai Rebirmia, Shloshá, Metrim, Metor, Kisihad, Mal. Rebirmia levantou a seguinte questão. A gente falou que precisamos de três comerciantes. Como é que fica a lei se são três comerciantes, porém os três são sócios? Eles têm o mesmo interesse. Será que estes, nesse caso também a gente pode ouvir a opinião desses três e isso já vai ser válido? Fala, Gmará, Tashma, vou trazer uma prova. Fala, Braita, Ishveshtein, Ashav, Podim, Baser, Sheni. Um homem que é casado com duas mulheres, como a lei da Torá permitia, um homem casado com duas mulheres, eles podem servir como três opiniões para fazer Pidyon Maser Sheni. Sheni Amav Eduim. A gente vê que mesmo que o homem e as mulheres, as esposas, eles são sócios, eles têm, a princípio, divisão junto, todos os bens são divididos, estão juntos. Mesmo assim, a gente vê que eles são válidos. Fala, mas isso não é uma prova. Dilma, Kegon, Rav Papa ou Bat Avassura. Pode ser que se trata de um casal como Rav Papa e sua esposa, que ele tinha o dinheiro dele e ela tinha o dinheiro dela, e eles não misturavam as duas posses. E também pode ser que nesse caso se trata numa família dessa, e por isso não temos uma resposta para essa questão. Será que três sócios também podem servir como três opiniões para a gente fazer uma análise de quanto valia um certo objeto? Vimos na Mishnah também que quando a gente tem que fazer uma análise de um certo objeto que ele foi santificado, como uma pessoa que vem e fala, esta mesa está santificada por Bet HaMikdash, não frutas, mesmo um objeto que foi santificado também. Agora, a mesa não vai para o Bet HaMikdash, a pessoa vai ter que pegar o valor desta mesa e dar para o Bet HaMikdash, de maneira que a santidade vai passar do objeto para o dinheiro. Também nesse caso, a análise do valor vai ser feito com três juízes. Fala a Gemara, Matrit Inderok Aitana, a nossa Mishnah discute com a Braita. Detalhe, como diz a Braita, Rebezer Ben Yaakov, Omer, fala Rebezer Ben Yaakov, afilo tzinora shel hekdesh, tzichasra ben Adam nifidotá, mesmo um pequeno cano que foi santificado, precisamos de 10 pessoas que vão fazer uma análise e fixar qual que é o valor desse objeto. E a nossa Mishnah falou que bastam 3. Amarei Rav Papa le Abayei. Fala Rav Papa então para o Abayei. Bishna amarei Rebezer Ben Yaakov. De Amar Kishmuel, de Amar Shmuel, será com a Nim Kutumim Aparashá. A explicação da opinião de Rebezer Ben Yaakov é o seguinte. Se a gente vai analisar a Torá fala várias vezes sobre objetos ou frutas ou coisas que estão santificadas e são resgatadas. Quando a gente passa o dinheiro do objeto, do alimento ou da fruta para o dinheiro. Se a gente vai contar o número de vezes que aparece a palavra Kohen em todas essas parashiot, a gente vai chegar no número 10. Por isso falou Rebezer Ben Yaakov, assim como disse o Shmuel, que precisamos de 10 Kohanim, 10 juízes para fazer uma análise. El Rabban Shloshah Minale, mas qual que é o raciocínio da outra opinião, da opinião da nossa Mishnah, que dizem que precisamos de 3 juízes? Qual que é a lógica desse raciocínio? Da onde vem esse número 3? Se você vai dizer que com relação a resgatar um objeto santificado, realmente aparece 3 vezes a palavra correr nessa paraxá. Então pode ser que se a gente vai contar somente a paraxá do Hekdesh, aparece somente 3 vezes. Se a gente não vai contar todas juntas, são 10 vezes a palavra correr. Se a gente vai contar somente a paraxá do Hekdesh, são 3 vezes. Se você vai me dizer que essa explicação da opinião de Kakamim, Caracol de Ritibio Arba, Tisgibi Arba, com relação a terrenos que estão santificados, a gente resgata, aparece lá 4 vezes a palavra correndo. Então bastariam somente 4 juízes. E nós sabemos, Vechiteima, a Kakamim, se você me dizer que realmente bastam 4 juízes, Ara Matar Caracol de Chá, Vecoena, a gente vê que está escrito que precisamos de 10 pessoas, 9 com mais um Cohen, 10 pessoas no total, para fazer uma análise do valor dos terrenos. E lá está escrito somente 4 vezes. Então qual é o raciocínio da opinião que está trazendo a nossa Mishnah que precisamos de 3 juízes com relação ao Hekdeshot? Eramai, Demeshami, Basara. Você vai me dizer que o quê? Que já que a Parashá, o trecho que diz com relação a Hekdesh, lá ele é o último trecho da Torá que fala sobre Pidyon, que aí somam-se ao total 10 vezes a palavra Kohen, por isso que lá a gente precisa de 10 pessoas. Hekdeshot Mishnah Mevoshita, então também se você vai começar a contar desde o começo, com relação à regra, já aparece 6 vezes a palavra Vekoen e Baoshita, então vai precisar de 6. Caixa, fala com ela realmente, não temos uma resposta. Por que com relação aos terrenos a gente fala que precisa de 10 pessoas? já com relação a que deixou, a opinião do Mishnah fala que precisa de três pessoas, a Gemara deixa essa questão em aberto. Contu, até o próximo.